Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o médico pneumologista, Dr. Hermano Castro. Ele é vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha em favor da saúde pública brasileira. E é sobre a saúde pública, também sobre a atuação da Fiocruz e principalmente o que aprendemos com a pandemia de Covid-19, que eu converso com ele agora. Boa tarde, doutor Hermano, seja bem-vindo.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Bom, doutor Hermano, para a gente começar a nossa conversa e o ouvinte entender melhor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância do trabalho da Fiocruz para o Brasil.
Olha, no tema da Covid, a Fiocruz, junto com outras instituições de ciência e de saúde, foram as que mais contribuíram para a compreensão do processo de saúde e doença com relação a essa grande ameaça que nós vivemos no ano de 2020 até 2022. Se não fosse a ciência e a gente apontar as medidas sanitárias na época para proteger a população de um vírus desconhecido, se não fosse a ciência que apontou o isolamento imediato das pessoas para que se protegessem, se não fosse a ciência apontando que os mais vulneráveis, principalmente idosos, quem tinha comorbidade, precisavam se proteger de imediato, a nossa situação seria muito pior se nós não tivéssemos essa ação. Nós temos um sistema único de saúde que também atuou muito fortemente. Apesar de que o governo da época se mostrava completamente sem nenhuma vontade de enfrentar o problema, né? Era um governo praticamente negacionista, que não aceitava o problema que estava ocorrendo, embora as mortes acontecessem diariamente, mas parece que havia uma nuvem que impedia essa visão. E muitos até brasileiros que morreram acabaram aceitando essa direção do negacionismo. A vacina começou, isso foi a melhor coisa que nós encontramos. A Fiocruz e o Butantan foram as primeiras instituições na produção da vacina, no debate da vacina e na aplicação da vacina. Então, eu acho que talvez o maior ensinamento que nós tivemos da maior tragédia planetária do século XXI tenha sido exatamente que precisamos acreditar, confiar e incentivar a nossa ciência brasileira e internacional. Isso é fundamental. Se não fosse esse conhecimento, nós hoje teríamos uma situação muito pior. Nós temos 704 mil mortes no Brasil atualmente. Atingimos 700 mil mortes há pouco tempo. Agora, se tivéssemos um governo que tivesse apontado na direção correta, provavelmente teríamos economizado em torno de 30% desse total de mortes. Isso com dados epidemiológicos publicados aí em revistas internacionais. Então, nós poderíamos ter economizado mais de 200 mil mortes se tivéssemos tido uma ação mais assertiva, entendendo melhor o que a ciência estava nos oferecendo para proteger a população. É claro, com o investimento, as pessoas em casa precisariam ter recursos para se manter, alimentação, uma série de coisas que faltaram durante o processo da pandemia.
Doutor Hermano, 3 anos, já são 3 anos após essa maior emergência de saúde pública do século, não é mesmo? Embora nós sabemos que a Covid-19 não tenha se despedido totalmente da gente, mas podemos começar a falar em um pós-pandemia?
Sim, podemos sim. Tem 2 aspectos, tá? O primeiro aspecto é que provavelmente a Covid-19 ela vai entrar naquele grupo de viroses que a gente já acompanha há muito tempo, como é o caso da influenza, da gripe, tá? E para isso nós vamos ter que ter vigilância no país. Eu acho que o novo governo já está fazendo isso, começa a ter um monitoramento, uma vigilância. Isso é fundamental porque, embora a pandemia tenha sido controlada, já não estamos mais na emergência sanitária da Covid, é preciso ter uma vigilância. A vigilância que a gente está falando é vigilância genômica, tá? E precisa ser realizado. Vocês lembram das diferentes variantes, né? Gama, Delta, Omicron e tantas outras que foram aparecendo ao longo. É claro que as variantes atuais que estão aparecendo, elas são mais brandas, há sempre uma tendência do vírus se acomodar, então você continua tendo a virose, só que a ação dela não é tão dramática e tão mortal como estava no início. Essas novas variantes que vão surgindo, elas são mais brandas e, além disso, pega uma população vacinada. Mesmo com a vacinação baixa, eu vou falar disso, mas a vacinação, nós atingimos quase 90% da população brasileira, aquela direcionada importante para vacinar, vacinada ao longo desse tempo. A vigilância genômica é para detectar possíveis ameaças, né? Então, é importante as pessoas que têm Covid vão passar essa vigilância para o setor saúde. A Fiocruz faz parte dessa rede de vigilância genômica, para que a gente possa identificar precocemente alguma variante que possa ser uma ameaça, né? Que possa ser mais mortal, por exemplo. Então, essa é uma vigilância que o governo e as autoridades de saúde devem continuar realizando. E a segunda questão é a vacinação. Essa, sim, para a população é fundamental. Continuar na vacina, nós estamos com a bivalente e a vacina atual de reforço ainda baixa, está menos de 50% da população elegível para vacinar. Então, é baixo ainda, é importante dizer isso. Nós precisamos atingir sempre 90% da população vacinada para ter uma excelente proteção. E é bom que as pessoas saibam que quem está tendo Covid e está vacinado, mesmo a Covid branda, fica com um quadro leve, muito parecido com aquele quadro gripal que a gente estava acostumado antes da Covid. Aqueles que não estão vacinados, que são mais idosos ou têm alguma comorbidade, e sem a vacina, a tendência, mesmo com o vírus mais brando, é a tendência de ter uma gravidade maior. E é exatamente essa população que hoje a gente vê nos hospitais, de forma mais grave. São aqueles que nunca se vacinaram, né? E são aqueles que não acompanham o processo e as campanhas de vacinação para a sua faixa etária. Então, isso é um alerta importante que a gente precisa dar para toda a sociedade e voltar e vacinar, não só para a Covid, mas as outras vacinas. A gente está com a cobertura vacinal muito baixa no Brasil ainda, por conta da ausência de política de vacinação nos últimos anos. É preciso retomar a vacinação da Covid, vacinar da influenza, sarampo, poliomielite e tantas outras vacinas disponíveis hoje no Sistema Único de Saúde.
Então, doutor, o alerta ele é ainda maior, porque a não vacinação, não só com relação à Covid, mas com outras doenças também, é uma ameaça à saúde global, não é mesmo? E a gente vê realmente que muitos pais não vacinam os seus filhos. E aí entram não só questões políticas, mas questões religiosas, de entendimento, de vida, né? Qual é o alerta que o senhor faz para essas famílias, esses pais que insistem em não vacinar os seus filhos?
Primeiro alerta é da responsabilidade, né, que os pais têm sobre os seus filhos, porque a vacina sempre protegeu as crianças. Nós tivemos praticamente erradicado do Brasil o sarampo, e com a ausência da vacinação isso retorna, a gente começa a ter casos de sarampo. Já a possibilidade de retorno de poliomielite, imagina que desgraça, né? Aquela coisa das pessoas que nasciam e tinham poliomielite e ficam com sequelas para o resto da vida, né? Da polio, né? Pessoas com mobilidade reduzida. Isso era um retrato do Brasil dos anos 50, 60, até que veio a vacinação e a gente conseguiu erradicar poliomielite. Então, há o risco desse retorno. No caso da Covid-19, nós sempre tivemos baixa cobertura vacinal das crianças. A nossa sorte é que as crianças não têm muita gravidade, né? A gente está com isso desde o início. Mas se tem crianças que têm deficiências, têm outras doenças, podem ser que essas crianças se tornem graves com a Covid. E a gente viu isso. Nós tivemos mais... Só no ano de 2022 foram mais de 500 crianças que morreram pelo Covid no Brasil, né? Isso registrado, e a gente sabe que tem muita subnotificação na morte infantil por causas da Covid. Então, fundamental esse alerta para que os pais levem as crianças para vacinar Covid, as outras vacinas, né? Isso tudo está disponível no Sistema Único de Saúde hoje, não está havendo, não tem falta de vacina. Então é importante que leve para proteger suas crianças, porque protegendo as crianças, tem um outro dado que a gente sempre falava durante a pandemia. Uma criança que é vacinada, se ela tem contato com a Covid, ela elimina rapidamente o vírus, ela não é uma transmissora, e na medida que ela não está vacinada e contrai o vírus, ela passa a ser fortemente uma transmissora. E ela vai levar o vírus para dentro de casa, vai contaminar os pais, vai contaminar os avós. E a gente sempre deu esse alerta, né? A criança protegida está protegendo toda a família, né? E principalmente aqueles que têm comorbidade em casa e os idosos, que são os mais vulnerabilizados pela Covid.
Uhum. Doutor Hermano, existem cientistas que já se mostram bem preocupados com uma próxima pandemia. E eu gostaria de perguntar ao senhor, né, dentro da Fiocruz, como vocês estão vendo esse cenário? Há uma probabilidade que o mundo venha enfrentar novas pandemias, epidemias aqui no Brasil também, a curto ou a médio prazo?
Ameaça é uma ameaça constante, né? Nós já vivemos outras pandemias, vivemos a pandemia da gripe espanhola lá no início do século XX, que se tornou global como essa, depois teve um certo controle. Tivemos outras pandemias por vírus e nesse século já tivemos uma que não chegou a ser uma grande pandemia, mas foi um alerta, que foi o SARS-CoV da gripe aviária, que foi um alerta que nós tivemos, né? Gripes que vão surgindo. O vírus tem essa capacidade de se difundir muito rapidamente. Com o que a gente vem vendo de mudanças climáticas, alterações no ecossistema, né? Isso pode gerar o surgimento de novas cepas virais com maior gravidade. Por isso a importância da vigilância genômica, para detectar precocemente qualquer alteração genética no vírus que possa ser uma ameaça para a população mundial, isso no mundo inteiro. Então, as ameaças sempre existem. Eu acho que tem um fator importante que atravessa o século XXI, isso tem sido gerado alertas, né? Que está relacionado à mudança climática, mudanças no ambiente que facilita e favorece o aparecimento de cepas mais infectantes, né, principalmente viral. É só para lembrar, nos anos 80, quando surge, nós tivemos dois vírus novos, né, o do HIV, que surge nos anos 80, e tivemos uma reintrodução da dengue. A dengue é bem a expressão da falta de cuidado do ambiente.
Uhum.
Né? Quando ela é reintroduzida nos anos 80, nós tínhamos dengue nos anos 50, desaparece completamente, porque houve uma modificação ambiental importante, e com isso o vírus desapareceu e ela é reintroduzida. Isso tem a ver com a falta de cuidado ambiental, tem a ver com saneamento básico, né, com conglomerados subnormais que a gente tem pelas periferias, e isso gerou novamente mosquitos, né, como o caso do Aedes aegypti, que novamente reintroduziu a dengue e febre amarela em algumas regiões, mas principalmente dengue, zika, chikungunya. Então, só um alerta de que é preciso cuidar do ambiente, tanto o ambiente das cidades, das comunidades, mas também esse impacto de mudanças climáticas com chuvas, com uma série de coisas que acabam afetando o ciclo normal da vida. E isso pode ser que numa dessas surja uma variação, uma variante que a gente chama, tem variante de preocupação, mas é uma variante mais epidêmica que possa atingir seres humanos, numa variante, e ser muito grave. Então, é importante o alerta para todos, né? É preciso que haja uma vigilância, isso é papel dos estados e dos municípios, que é que se mantenha essa vigilância genômica e a vigilância epidemiológica para casos graves, está sempre monitorando, para exatamente identificar precocemente qualquer possibilidade de uma nova pandemia. A gente está acompanhando agora o vocês estão vendo, é a gripe aviária, né? Esse é um tema importante que a gente tem trabalhado aqui na Fiocruz, enfim, e no mundo, né? Que é o H5N1, tem alerta aí da OPA, são mais... Tem notificação de infecções humanas causadas pelo vírus do H5N1 na América Latina já e no Caribe, tá? Alguns casos, mas você começa a ter aumento de casos em mamíferos, em aves e mamíferos que começam. Já tem notificação em aves, no momento, em 17 países das Américas. Então, assim, isso passar para humano é um risco enorme. Então, manter a vigilância é fundamental. A OPAS exatamente recomenda fortalecer a vigilância de doença respiratória em populações animais e humanas e sempre investigando qualquer possibilidade de infecção pela influenza para que ela não se torne pandêmica, porque o H5N1 pode ser uma pandemia muito severa e grave da mesma forma para idosos e quem tem comorbidade. Então, esse é um alerta que a gente está acompanhando agora, nesse momento, que é o H5N1. Então, preciso controlar, cuidar do ambiente, para que a gente não corra esse risco de ter novas pandemias pela frente.
É um cenário preocupante, nesse momento, essa questão da gripe aviária, doutor Hermano?
Sim, é um cenário preocupante. Tem um alerta da OPAS, nesse momento, tá? Para os países da América Latina. A Fiocruz participa dessa rede de monitoramento, né, junto com outros países, porque a gente sabe que a América Latina é muito vulnerável, porque você tem populações subnormais em favelas, conglomerados, que numa transmissão humana isso corre rápido, né, se alastra rapidamente, até por conta das condições sanitárias em que as pessoas vivem, em ambiente fechado, mal arejado. Então, é um risco sempre muito grande. É uma ameaça, é um alerta mundial, há um alerta da OPAS aqui na América Latina, da Organização Pan-Americana de Saúde, para que a gente monitore, quase que diário o monitoramento dessas populações.
Sim.
E a gente já tem, como eu falei, 17 países, incluindo o Brasil, com aves contaminadas. A gente precisa monitorar, assim, para não dar o pulo do animal para humanos. E se pular para seres humanos, se começar a ter casos de H5N1 em seres humanos, isso significa um risco de uma nova epidemia no Brasil, e na América Latina e no mundo, né? Se for no mundo, se torna uma pandemia.
Sim, e doutor Hermano, nós sabemos que a Fiocruz, né, é uma instituição, é muito mais que produção de vacinas, não é mesmo? Mas também com doenças que são tratadas pela Fiocruz, esse rastreamento de doenças, não é? Como que está esse cenário atualmente no Brasil, tanto relacionado a vacinas, como as questões relacionadas a doenças?
Sim, a Fiocruz é uma instituição de saúde pública, e você lembrou bem. Nós produzimos vacinas, é uma produção boa, né? Não só de Covid, mas vacina de febre amarela e tantas outras vacinas que a gente produz aqui. E produzimos também medicamentos, né? Para tuberculose, tantas outras. Mas o principal, eu acho que é a ação em saúde pública, né? O que a Fiocruz faz exatamente no campo de discutir promoção da saúde, prevenção de doenças, né, políticas sociais e socioambientais para redução de saúde. O melhor modelo para você reduzir a doença é exatamente promover e prevenir para que não ocorra nenhum agravo. Isso a Fiocruz faz, as nossas unidades trabalham nesse campo da inovação, da pesquisa, da formação, né, dentro do sistema único de saúde. Nós temos hospitais hoje que também atendem, né, a população, temos o Instituto Nacional de Infectologia, que acompanha e monitora exatamente doenças infecciosas, doenças emergentes e reemergentes. Esse é sempre um grande desafio. Nós temos referência para doenças de Chagas, para tantas outras. Só para vocês saberem, por exemplo, existe uma doença chamada filariose, que é aquela que tem infecta o sistema linfático da perna e a perna fica engrossando. Hoje nós temos a única referência nacional, é um ambulatório da Fiocruz em Recife, que é a referência, inclusive, da OPS aqui no Brasil, na América Latina. Então, assim, a gente mantém essas referências, mesmo que tenha poucos casos, para que a gente possa ir reduzindo cada vez mais e ter um lugar onde você possa orientar os municípios e os profissionais de saúde hoje que se encontram casos de doenças infecciosas ou doenças que possam ser raras, né? E aí a Fiocruz mantém todo um programa de saúde pública para tentar acompanhar e monitorar. Tanto no campo das doenças infecciosas como tuberculose, você tem doença de Chagas, como eu falei, histosomose, filariose, tantas outras que a gente ainda encontra nas populações que estão mais vulnerabilizadas. Além disso, a gente tem toda uma política, e hoje, trabalhando junto com o novo governo, né, a Fiocruz é um órgão do Ministério da Saúde, que é exatamente a questão do combate à fome. E o combate à fome não é só levar alimentos, né, vai além disso, de levar alimentos. Precisamos ter alimentos de qualidade, alimentos sem agrotóxico, porque isso você sabe que tem impactos lá na frente para câncer, por exemplo, nas populações, intoxicações. Então, isso é fundamental, você ter programas hoje de alimentação saudável, né? sem agroquímica ou substâncias nocivas à saúde. Então, isso tudo faz parte das políticas públicas que a Fiocruz vem trabalhando e desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, em várias áreas. Então, a infecciosa, a doenças crônico-degenerativas, né, como é o caso de câncer, por exemplo, mesmo uma alimentação saudável, ela vai reduzir hipertensão arterial na população, diabetes e tantas outras doenças que levam ao aumento da mortalidade na nossa população. Então, a gente precisa avançar com isso. A fome é um processo terrível para as populações, né, porque é a morte direta, né, de crianças que estão com fome, mas também as crianças que sobrevivem, acabam sobrevivendo de forma muito precária, porque deixam de desenvolver as questões cognitivas, enfim, tantas outras problemas que envolvem a saúde mental dessas populações, infantis e adolescentes, pela falta de comida. Então, é um tema amplo, né, que a Fiocruz vem discutindo em todas as suas áreas, né, de atuação. Nós temos na Fiocruz, são 14 unidades e escritórios regionais espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive entendendo as diferenças regionais e padrões de adoecimento em diferentes regiões do país. O adoecimento no Nordeste, na região Norte, na região Norte você tem, por exemplo, malária, que é um problema de saúde pública naquela região, né? E a gente sabe, atingindo populações ribeirinhas, populações indígenas, quilombolas nessas regiões, e aí você tem uma agressão ao ambiente, como é o caso do garimpo, intoxicando populações com mercúrio e outros metais que estão envolvidos na mineração nessas regiões. Então, é um amplo espectro de ações que a Fiocruz vem desenvolvendo para que a gente possa ter uma saúde pública digna, né, para a nossa população. Essa é uma missão da Fundação Oswaldo Cruz.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutor Hermano. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Pode contar sempre que precisar com a nossa área de ambiente, atenção e promoção da saúde, com a própria Fiocruz. Se alguém fale de vacina com mais detalhe, produção de fármacos, políticas de combate ao agrotóxico, enfim, temos tantas áreas aqui que podemos desenvolver com vocês. Se precisar, estamos aqui à vontade. Obrigado.
Obrigada, estamos à disposição também. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui no Educativa. Acabei de conversar com o médico pneumologista, doutor Hermano Castro. Ele é vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.